Olá, caríssimos ouvintes da nossa jornada neuropsicoafetiva. Hoje nós iremos falar de uma área da neurobiologia, ou da teologia psicológica, ou da filosofia clínica. Especificamente, iremos falar de um termo muito utilizado na espiritualidade, na religiosidade, que é a cura interior, ou cura das neuropsicoemoções, ou cura das psicopatologias. Bem-vindo à nossa jornada neuropsicoafetiva. Poderemos trabalhar hoje sobre a cura interior. Caríssimos, a cura interior é um processo em que a ação da terceira pessoa da Santíssima Trindade, dentro do conhecimento judaico-cristão, sara as feridas da alma, da psique. Então, essas feridas têm sua origem em um fato ruim, por exemplo, do seu passado. E a cura oferece a oportunidade de o cristão restaurar-se e viver todo o seu potencial. Mas, como iniciar o processo de uma cura interior? Sabemos que, primeiramente, a pessoa tem que elevar-se, quer dizer, colocar-se subjetivamente a sua mente em motivos positivos, tipo uma psicologia positiva, mas não pode ser egoística. A pessoa tem que deixar, aos poucos, de pensar no próprio bem e querer melhorar para tornar-se cada vez mais apto a ajudar o seu próximo. É o amar a si e ao seu próximo. Essas são as atitudes coerentes com a energia neuropsíquica e com a vocação da alma de cada ser dentro da religiosidade e espiritualidade judaico-cristã. Assim se começa um processo de cura. Por que precisamos de uma cura interior? Por que algumas pessoas não sabem o processo, né, como fazer ou como estar curando o seu interior? Temos a cura das nossas lembranças, né, dos traumas da nossa infância, da nossa juventude. Nós temos a cura dos pensamentos, nós temos a cura das memórias traumáticas. Nós temos a cura daquelas histórias de dor emocional que vivenciamos, que fizemos ou sofremos. Nós temos o sofrimento emocional que passamos durante a nossa vida. E encontramos a restauração pela vida de oração, pois esse processo é o nosso remédio, a restauração pela vida de oração. Algumas pessoas querem buscar a cura física e esquece que primeiro tem que ser a cura espiritual para a vida dela. Nós sabemos que Deus cura as feridas da alma, né? O próprio Mestre Jesus, ele veio nos ensinar e de encontro com as feridas daquelas pessoas daquela época, ele curou, né? Muitas almas e curou muitos corações. Um lugar mais técnico, né? Curou as neuropsicopatologias. Ele tinha um remédio, que era na época o seu amor divino e humano, a sua bondade e a sua afetividade profunda, que vinha do coração do seu pai, o Mitrinho. E curou as feridas, né? Não só do Pedro, mas Jesus curou e cura as feridas do nosso coração, como escreveu João capítulo 21, versículo 15 a 19. E mais, o que significa, né, cura física? Sabemos que para a cura física precisa de tratamento de doenças físicas, doenças emocionais e doenças espirituais. Então, quando se passa por esse tripé, você consegue uma cura física. Mais importante não é a cura física, mais importante é a cura emocional e espiritual. O processo de cura. Existe um processo de cura? Sim. Um processo de cura para ela falar sobre o que, né, ocorreu, né? Ser acolhido aí para o processo de cura, se foi aceito, sobretudo se lhe foi oferecido uma escuta profissional, uma escuta técnica, né, com possibilidade de cura. Então a gente entende que tudo que a pessoa passou não pode ser apagado, mas se ressignificar a dor como um caminho para a cura é importante. E como manifestar a cura, né? Não só o divino é capaz de manifestar a cura espiritual, o que nós podemos fazer é também mergulhar a pessoa no propósito daquela doença específica, doença existencial da pessoa, e realizar trabalho espiritual para manifestar esse aprendizado, né, em sua essência, ou seja, dentro da fonte de cura que é o amor. Então, as doenças é uma forma de manifestar também a cura em nossa vida. Se não existisse doença, não existia a manifestação da cura. Então, a cura espiritual é essa expressão do tratamento espiritual utilizada para abranger esse conjunto de ações terapêuticas de fundamentação religiosa, fundamentação técnica, praticadas, né, com centros, né, de treinamento, de espiritualidade, com o fim ou com o objetivo no auxílio do tratamento das doenças do corpo e da mente. Então, o tratamento espiritual, ele é importantíssimo, né? E leva à libertação, né? Ou seja, leva a pessoa a colocar-se em liberdade dessa doença. Então, essa liberdade, essa libertação de um peso, né, de uma patologia, de uma psicopatologia, de uma ferida da alma. Mas é necessário saber quais são as feridas da alma, né, que a cura interior necessita. São cinco as feridas da alma. A rejeição, né, que é sentir que não se encaixa em lugar nenhum, né, não se autovalorizar, e ter esses gatilhos de rejeição desde a infância, né, são comuns na formação da personalidade. Outra coisa é o abandono, né, sentir que fez algo de errado e por isso foi abandonado, né, por Deus, socorro, sua divindade absoluta, ou pelas pessoas que são próximas e que a pessoa ama. Complexo de rejeição, os complexos que a pessoa não supera, né, e fica com esse sentimento de abandono. A outra é a humilhação, né, sentir vergonha de si mesmo ou se auto-humilhar-se, não se autovalorizando, não se autocapacitando, não fazendo resiliência. E por último, traição, né? Esse sentimento é uma fonte de sentir sempre uma desconfiança e uma crença de que está sendo sempre traído, seja por coisas banais ou trocado, né, com esse complexo de vitimização, complexo de medo, até mesmo com as feridas da alma mais profundas. Então, obter a cura da alma aí, ela é importantíssima. Então, devemos aprender a curar o nosso corpo e a nossa alma. Então, nós temos que meditar muito sobre a criatividade, né, desenvolver, aperfeiçoar e trabalhar a nossa criatividade para viver melhor e se relacionar melhor. Segundo, limpar a mente para tornar a mente mais criativa, mais produtiva, mais resiliente. Terceiro, saúde, cuidar da saúde psíquica, cuidar da saúde espiritual, cuidar da saúde física. Quarto, estimular o sistema imunológico, emocional e físico. Não se auto-otimizando, se auto-intoxicando com pensamentos de pessoas tóxicas e pensar nesses mecanismos internos de cura que ajudam fatores aí neurológicos para buscar uma razão para viver, se superar. Quarto, estimular o sistema imunológico e esses mecanismos menos de cura, né? Tem esses mecanismos internos de cura. E quinto, relaxar. Importante relaxar, respirar, meditar, estar sempre em contato com aquilo que alivia estresse, aquilo que alivia ansiedade, tudo aquilo que é excesso de futuro, presente e passado. Sexto, liberar o estresse, né? E sétimo, liberar a ansiedade de sua vida, é pertencer a um estado de tranquilidade. Então, curar o seu corpo vai fazer com que você também cure a sua alma. A pessoa que está abatida, ela possui uma alma bastante complicada. Vai dizer o Salmo 42:5, porque estás abatido, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação que há na sua presença. Salmo 42:5. Nós sabemos então que Deus nos dá remédio, né? As palavras que nos fazem ser uma pessoa melhor. Então, nós temos aí, né, o que a Sagrada Escritura fala sobre a cura, que é muito importante. Mateus, quando fala da cura, Mateus, ele vai falar: quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, espalharam a notícia em toda a região e trouxeram os seus doentes, suplicaram-lhe que apenas pudessem tocar na borda do seu manto, e todos os que nele tocaram foram curados. Então, esses versículos da Bíblia sobre cura são textos bíblicos de cura. E vindo nossa jornada psicoafetiva, nós estamos falando hoje sobre cura interior, a cura dentro do contexto religioso, espiritual, que é tão importante no nível neurológico, né, do tratamento de saúde mental, ou aquilo que nós chamamos de tratamento neuropsicoemocional, das neuropsicopatologias. Olá, caríssimos meus ouvintes, nós continuamos nosso tema sobre cura interior. E quando falamos sobre cura interior, cura na alma, ou quando falamos sobre cura interior, falamos sobre cura na alma. Quando nos convertemos a uma determinada religião, o nosso espírito é vivificado pelo, se for judaico-cristão, principalmente cristão, Espírito Santo. E ele é curado da culpa do pecado. Então, esse é o maior milagre de Deus. A cura está na palavra de Deus. Devemos ter fé e não subestimar o poder de Deus. Então, a cura interior é a cura da alma. Sabemos que algumas pessoas desenvolvem, né, a capacidade de como se autocurar de doenças. Então, o segredo é primeiro pensar no problema, depois nas emoções que esse problema traz, como, por exemplo, segurança e revolta. Finalmente, identificar um corpo onde e de que forma você a sente, como, por exemplo, coração acelerado, uma pontada no estômago, uma agulhada na cabeça. Então, esses são os sintomas, né, que nós aconselhamos. Então, como funciona essa autocura? A autocura funciona através da nossa capacidade de reconhecer o que acontece com o nosso corpo, né? E também o que acontece com a nossa mente. E de intervir a favor da nossa autorregulação. Então, o autoconhecimento, ele é fundamental para evitar e reverter o quadro da doença. Como a sua mente pode curar o seu corpo? Hoje nós sabemos, né, por edições de revistas e atualizações, né, os maiores clássicos da autoajuda, principalmente, a ligação entre o corpo e a alma, entre o corpo e a mente, que é intensa, poderosa e uma ferramenta indispensável para controlar a sua vida e concretizar as suas ambições. Como a sua mente pode curar o seu corpo? Nós sabemos que é necessário ter uma cura espiritual, a pessoa precisa ter uma formação, né? Não há escolas no mundo físico, né, que não se possa apreender. Então, essa formação se dá pelo amadurecimento interior da pessoa, também pelo correspondente amadurecimento do eu consciente que atua no mundo do viver humano, e uma transformação guiada pelo núcleo de consciência espiritual da pessoa. Então, não estou falando de curadores espirituais, né, que tenta levar a pessoa no caminho em busca de uma essência do ser. Estou falando aqui então dos tipos, né, de doenças espirituais, e que algumas pessoas podem, né, por algumas consequências, receber essa doença espiritual. Então, a doença espiritual, ela pode ser autoinduzida, ela pode ser sugestionada, ela pode ser por causa de um desequilíbrio neurobioquímico, né? Pode ser patológico, pode ser por causa do DNA RNA, pode ser por causa de uma compulsividade, por uma obsessão. Então, as doenças espirituais que nós podemos compartilhar aí, por exemplo, uma pessoa que tem aquele problema de vampirismo, né? Que onde ele passa, suga energia, suga as informações e deixa as pessoas bem num quadro delicado, né, psicologicamente falando. E também aquelas pessoas obsessivas que conseguem complicar a vida da outra pessoa ao invés de ajudá-la. Então, as doenças que levam a uma certa consequência de atos viciosos dessa vida, que nós chamamos de neuroses. Então, o que acontece quando uma pessoa, então, ela vai tentando, né, descobrir essas feridas que podem ser classificadas como simples, quando o tempo e as fases da cicatrização das feridas acontecem de maneira ordenada, de acordo também com o tempo previsto para o tipo dessa extensão da lesão, seja uma lesão física, seja uma lesão mais complexa, né, emocional profunda, que necessariamente precisa de um tratamento adequado, como no caso uma cura interior profunda. Mas é importante que, para uma cura interior, é necessário você saber e superar as feridas emocionais. Então, vou dar aqui um segundo bônus sobre essas dicas para curar feridas profundas. Primeiro, dê passos de bebê na sua cura interior, mas dê passos. É necessário que você vá avançando na sua cura interior, que você vai se auto-superando, que você vai se auto-resiliindo, se autoconhecendo, se auto-analisando. Segundo, você tem que ser muito paciente, persistente naquilo que você está querendo como cura interior. Terceiro, você tem que priorizar o autocuidado. Não só a sua autoimagem, só o autovalor, né, sua autoestima, mas o seu autocuidado. Trabalhar na cura requer energia psíquica, energia espiritual, energia física. Requer tempo, né, e às vezes também requer dinheiro. É necessário você fazer um investimento. Quarto, processar seus sentimentos sobre o passado e ir no seu passado, usá-lo a seu favor e transformar o seu passado, né, para que o seu presente seja melhorado. Quinto, você pedir ajuda. A cura não deve ser feita isoladamente, né? Todo terapeuta lhe oferece orientações para uma cura das feridas emocionais. Então, se uma alma está doente, ou seja, se uma pessoa está dentro de um quadro onde há um conjunto de condições de pensamento, sentimento, sensibilidade que animam e dão vida ao corpo, então as doenças da alma afetam essas áreas, né? Em geral, são enfermidades psíquicas, né? Atualmente, as mais comuns são depressão, ansiedade, estresse e dependências neurobioquímicas. Podemos detalhar para que você possa conhecer essas doenças da alma, que nós chamamos de doenças, né, Não, mas no ponto de vista onde você tem que conhecer essas doenças da alma ou conhecer essas doenças neuropsicossomáticas, que é principalmente a depressão, excesso de passado, ansiedade, excesso de futuro, estresse, excesso de presente, o medo, o pânico, né? A aflição que se aloja no corpo, causando problemas de pele, problema gástrico, respiratórios e até mesmo câncer, tirando a alegria de viver da pessoa, a fé e a esperança, né? Contaminando todas essas áreas da vida. Então, como as doenças da alma podem afetar a nossa vida, é importante você saber, e é importante você saber também para que serve o Salmo 42, né? O Salmo 42 vai dizer, provavelmente devia formar um poema único com o Salmo, ao qual tudo indica, por ter ser tomado um trecho muito longo, foi dividido em duas partes, melhor utilização do louvor. O Salmo 42 é um salmo de lamento com ênfase na confiança de Deus. Então, não podemos ler só o Salmo 92, né, que são palavras de quem sofre, mas também ler o 43, que são palavras de confiança em Deus. Então, temos que, além do 42 e 43, se apoiar no Salmo 133 para alcançar a cura de doenças, né? Vai dizer, esse Salmo 133 é como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como orvalho de Hermon, e como que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então, esse é o Salmo 133, para alcançar a cura das doenças físicas. No Salmo de cura, ele nos ajuda a afastar as doenças espirituais, psíquicas e físicas, para a gente receber auxílio nas horas de aflição. Então, é necessário que você reflita sobre esses versículos da Bíblia, que é um conhecimento teológico, religioso, espiritual, que fala sobre cura. Então você tem que encontrar, a neuroteologia vai dizer que você tem que encontrar em Deus o seu refúgio nesse momento de provação, nesse momento de enfermidade, e a motivação divina certa para enfrentar as dificuldades da vida, ela está em pedir a cura para Deus, né? Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, pois vós sois aquele que eu louvo. Então, está diante de alguém, né, onde esse alguém, que nós podemos chamar de Criador, fala com os seus enfermos, né? Então é necessário que você entenda que Deus fala para os enfermos, fala para os seus filhos doentes. Bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias, Deus de toda a consolação, que nos conforta em todas as nossas tribulações, para que, pela consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus, possamos consolar os que estão em qualquer angústia. Então, há versículos bíblicos para quando estamos doentes ou sofrendo, e é necessário que você procure as fontes de cura, procure ser curado, procure, né, dentro de um contexto espiritual, religioso, né, porque sentir dor no corpo e na alma não faz bem à saúde. Então procuramos a restauração da alma, que é importante. Sim, a introdução à restauração da alma é uma bússola para todas as pessoas que querem, né, e necessitam seguir no caminho apontado por Deus para a recuperação da saúde, principalmente emocional. Mesmo que se você estiver longe, né, de ser de ter um processo, né, de dor, você precisa resgatar o verdadeiro eu, reconciliando-se com você e com o seu Deus, o Unitrino. Então isso tirará de você a dor emocional e trará para você a paz, que será uma grande recompensa pelo sacrifício que ele fez ao deixar seu filho ser crucificado. Então, é necessário você fazer o passo a passo da restauração da sua alma. É necessário você procurar e acreditar na medicina como ciência que tem o poder de cura, sim. O fato de acreditar na cura é, em linhas gerais, o tal poder da mente, mas conhecido entre cientistas como efeito placebo. Os placebos são muito usados em testes clínicos e de novas drogas. Para determinar se uma determinada substância é eficiente, ela é comparada com uma inócua, quimicamente inativa. Então, como a mente pode, né, sofrer sozinha, ela também pode curar sozinha as suas doenças. Então, a nossa mente pode curar o nosso corpo, né, como diz o David Hamilton. Então, fascinante livro, né, clássico do pensamento humano. Esse grande pensador, sua mente pode curar o seu corpo, ele vai falar da exploração, né, do poder da visualização, do poder da crença e do pensamento positivo e os efeitos inegáveis que esse poder tem na nossa saúde física e emocional. Então, uma combinação única de sistema de crença que nos permite aceder a um novo nível de cura. Então, como a nossa mente pode curar nosso corpo, ele já é um best-seller, né? Como a nossa mente pode se comunicar com as células do nosso corpo. E aquelas células que estão trabalhando contra, causando dores, podem ser curadas. E aquelas que estão trabalhando a favor, podem ser cada vez mais abençoadas. Então, existe sim dores espirituais. E a dor espiritual não é só orgânica, existe também uma dor espiritual, segundo alguns estudiosos, surge quando a visão da pessoa, né, de sua vida espiritual e suas experiências de vida estão em um estado de incompatibilidade ou conflito emocional. E essa dor profunda emocional a pessoa sente na alma, não é uma dor física, embora seja muito próximo no cérebro, onde a pessoa sente a dor física. Algumas pessoas passam por um processo de somatização. O que é isso? Somatização pode acontecer quando nosso estado emocional está abalado e então nosso organismo responde a isso com sintomas físicos. Quando isso acontece com frequência, é chamado de transtorno de somatização. E assim, a pessoa busca ajuda de um psicólogo, um psiquiatra, né? E a mente, ela aí cria doenças, então ela cria uma doença psicossomática. Então é interessante você saber, né, e entender que uma ferida é uma lesão que pode ter diferentes tamanhos ou dimensões, pode ser física ou não física, e surge pontos, né, surge sintomas na pele, na mucosa, no corpo, né, em camadas superficiais e até mesmo as feridas da alma, né? Então, não só o corpo vai apresentar sintomas, mas é interessante você saber que desde, né, o início da sua vida é necessário você curar as feridas emocionais, os traumas infantis. Então, como superar as feridas emocionais da sua infância, quando você viveu com seu pai, com sua mãe. Não podemos mudar o que passou na sua história, mas podemos modificar o que está por vir, compreendendo, dando novo valor, nova significação, dando novo sentido às suas vivências do passado, ajudando o seu passado a transformar o seu presente, fazendo ele ser melhorado. Então, nós temos que cuidar da nossa criança ferida que ainda insiste em reviver o presente que já passou. Isso nós chamamos de ressentimento. As feridas emocionais, como ressentimento, uma dor sentida no passado que a gente traz para o presente, nos faz mal. Nossas feridas emocionais, como mágoa, remorso, ressentimento, essas feridas emocionais de infância por trás do drama de um adulto, de um idoso, com certeza é uma alma que não quer calar o corpo, né? O corpo e a mente estão totalmente conectados. O estado emocional de uma pessoa se manifesta de diferentes maneiras no físico, especialmente por meio de problemas de saúde, que damos o nome de doenças psicossomáticas. Com a somatização, quando percebemos, né, quando a boca cala, o corpo fala. Então, é necessário que nós mudamos o quadro da alma tristonha, né? Geralmente, temos o sentimento de tristeza quando perdemos algo ou alguém, quando algum ciclo se fecha, né? Escola, namoro, trabalho, relacionamento. Em resumo, a tristeza na alma é proveniente de alguma situação muito ruim, negativa, autotóxica, e que na maioria das vezes não tem como reverter. Então aí há uma tristeza na alma. Então nós temos que saber o que é, nós temos que cuidar dessa dor da alma. A dor da alma tem como causa situações conhecidas ou desconhecidas da pessoa, que se concretizem sentimentos, emoções penosas e muitas vezes sem descrição possível. Por exemplo, medo, angústia, tristeza, insegurança, desesperança, são paralisantes e tornam-se companhia constante da pessoa. Então a dor da alma é levar para o centro cirúrgico do Espírito Santo. O que são essas doenças emocionais? Então já falamos que doenças emocionais são doenças psicossomáticas. São doenças psicossomáticas causadas por problemas emocionais da pessoa e representam uma ligação direta entre a saúde emocional e a saúde física. Ou seja, quando o sofrimento psicológico, de alguma forma, acaba causando ou agravando uma doença física. Então, a doença física é um sintoma, a causa é um problema emocional. Então, o que são doenças psicossomáticas, como desenvolvem, é necessário você saber, e é necessário você saber quais os sintomas de uma alma ferida. Normalmente, algumas vezes, sentimos dores que aparentemente não são explicáveis, mas que também precisam ser tratadas e curadas. Isso é o que chamamos de feridas emocionais. São principalmente elas a rejeição, a injustiça, o abandono, a humilhação, a traição. Então a gente tem que entender o que são essas feridas emocionais e a gente tem que saber como curá-las, né? Então é necessário como, né, esses grandes textos de cura nos ajudam, por exemplo, a pedir para Deus a cura de uma doença, né? Sabemos então por uma oração para cura como esta: tu dás a vida e a vida em plenitude àqueles que te buscam. Por isso, hoje, Senhor, de um modo especial, quero pedir a cura de todo tipo de doença, principalmente daquela que me aflige nesse momento. E sei que não queres o meu mal, não queres a doença que é a ausência da saúde, porque és o sumo bem. Mas a gente tem que aprender a fazer essas orações de cura, né, para que nós possamos, né, entender melhor, né? Falar sobre cura é entender o que Mateus escreveu no capítulo 14, 35. Quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, espalharam notícia em toda aquela região. Eles trouxeram seus doentes, suplicavam-lhe que apenas pudessem tocar na borda de seu manto, e todos os que nele tocaram foram curados. Mateus escreveu isso, 14:35. Então há versículos bíblicos sobre cura divina. Então, a Bíblia, ela vai nos dizer sobre a cura da alma. Então nós temos esse mestre que vem ao nosso encontro, encontro espiritual, para curar nossas feridas e curar nossa alma, até mesmo nosso corpo, nosso coração. Temos que ter esse remédio. Ele é o nosso remédio, que é o seu próprio amor infinito e eterno, a sua bondade infinita, a sua afetividade profunda, sacramentalmente falando, que vem do coração do seu Pai, nosso Pai. E isso cura as nossas feridas. Jesus, ele cura as feridas do nosso coração, como diz, escreveu João 21, 15 a 19. Então, se formos pesquisar mais sobre o livro da Bíblia, que fala sobre a cura da alma, então nós vamos entender, né, a palavra de João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus pode curar a ferida da sua alma. E o que Jesus nos diz no Novo Testamento sobre os enfermos? Jesus sempre dedicou atenção aos portadores de necessidades especiais e curou muitos enfermos. Ele disse: aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado, e fará coisas ainda maiores. João 14, 12. Nós precisamos ser mais ousados quando oramos pelos enfermos. Não podemos mais deixar de orar pelos nossos enfermos, porque Deus nos dá o dom da cura. Deus te dá uma cura para a vida inteira. Nós temos que voltar a nossa vida, nosso olhar, nosso coração para Deus, e Ele nos irá curar tudo aquilo que despedaçou em nós. Ele nos trará cura, Ele nos curará das feridas, Ele sarará as nossas feridas. Então eu quero agora, nesse momento, te falar como alcançar a cura. Há uma diferença entre curado e sarado. O curado, ele forte, malhado, bonito, amadurecido, maduro, estabelecido, são sarado, escovado, astuto, esperto, fino, andinho, sabido, sagaz, acordado, fiado, ágil, atiloso, atilado, atimia, bargado, cabreiro, cadmo. Então nós sabemos que a restauração da nossa alma é a mais importante. Por isso estou fazendo uma introdução à restauração da alma, um cura interior. E isso é uma, quero que seja uma bússola para te indicar e me indicar os caminhos apontados por Deus para a recuperação da sua saúde emocional. Mesmo longe de ser um processo indolor, resgatar o verdadeiro eu, reconciliando-se com você, com Deus, tudo isso te trará a paz que compensa qualquer sacrifício. Então a restauração da sua alma é importante, que é cura para a sua alma é importante. Quando eu iniciei esse podcast falando sobre cura interior, eu quis falar sobre cura da alma. Quando nós convertemos nosso coração pervertido, nosso coração compulsivo, neurótico, em um coração, uma mente tranquila, serena, pacífica, o nosso espírito vivificado pelo Espírito de Deus. E isso, há uma cura. É algo que está sendo curado. É uma culpa do pecado que está sendo curado. Esse é um maior milagre que Deus pode realizar, uma cura profunda dentro de nós. A cura está na palavra de Deus. Devemos ter fé e não subestimar o poder de Deus. Uma cura interior, uma cura da alma é importantíssima. Embora sabemos que existem, né, hipóteses sobre críticas à medicina, né, como no caso de Michel Foucault, a hipótese de Foucault é que um dos pontos principais é o da falta de autonomia impingida aos pacientes de medicina oficial, que a gente fala de ciência. Então, o discurso desse grande filósofo, sua postura detentora da verdade do outro. Nós sabemos que a biopolítica, ela possui um poder médico e a autonomia do paciente é importante. Mas eu quero deixar aqui o poder, a informação, como a sua mente pode curar o seu corpo. Sabemos então essa ligação entre o corpo e a mente, que é intensa, poderosa, uma ferramenta indispensável para controlar a sua vida, para te dar vida, para te dar esperança, para te animar, acordar, te tirar do abismo, das trevas, das pandemias mais neuróticas, obsessivas, pervertidas e concretizar as suas ambições. Quero então que você entenda que tudo aquilo que você necessita curar está relacionado às feridas emocionais. Dê passos de bebê, mas dê passos. Seja paciente e persistente, mas seja paciente. Priorize o autocuidado. Trabalhe na cura que requer energia, tempo e às vezes até dinheiro. Processe seus sentimentos sobre o seu passado e melhore. Peça ajuda, porque a cura não deve ser feita isoladamente. O seu terapeuta oferecerá orientações para as curas e as feridas emocionais mais profundas. Por isso, para aqueles que falam que não precisa de ajuda, só as feridas emocionais que você traz à infância já é anos e décadas de trabalho de cura interior. Na sua infância, sua ferida pode ter sido vivida num vínculo de amor e de ódio com a sua mãe, complexo de piano, ou outra figura feminina. Você pode ter sido muito apegado e protegido pela sua mãe ou avó, ou, no outro extremo, ter se sentido abandonado por um distanciamento emocional dessa mesma mulher, dessa pessoa que teve a função de mãe. Então, essas feridas emocionais que você traz da infância já são suficientes para a cura da ferida do abandono. Então, a ferida causada pelo abandono não é fácil de curar. A pessoa saberá que está curada quando os momentos de solidão não forem vistos como desamor e rejeição, e dentro de si existirem diálogos positivos e esperançosos. Então, essas são as feridas emocionais da nossa infância que iremos falar no nosso próximo podcast. Bem-vindos à nossa jornada neuropsicoafetiva, onde nós estamos falando hoje sobre a cura interior e a grande importância de conhecermos e trabalharmos essa cura interior, a cura das nossas doenças neuropsicoemocionais. Seja bem-vindo.